Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Jacinto Adriano Mate já se tinha resignado ao problema de locomoção que o impedia, desde que nasceu, numa aldeia do sul de Moçambique, de correr, saltar, jogar à bola como as outras crianças. Tinha pé boto, ou melhor, os dois pés. Não caminhava sobre a planta do pé, mas de lado. Graças ao ortopedista português Nuno Craveiro Lopes, que conhecemos na semana passada aqui no Manual de Instruções, está a iniciar uma fase diferente da vida com o apoio do médico do Parque Nacional da Gorongosa e de amigos. Já tem o pé direito completamente funcional e o segundo vai no mesmo caminho. A entrevista feita pela jornalista Paula Borges aconteceu há poucos dias num hotel de Lisboa, no intervalo de intervenções e seguimentos.
O pé esquerdo está preso a ferros e arrepia pensar nas dores que Jacinto enfrenta e ainda terá pela frente no caminho para a recuperação total. Nada que lhe roube o sorriso aberto e o discurso positivo. Jacinto Mate foi operado há poucos dias e já sabe que a recuperação custa, mas vale muito a pena. É o que diz enquanto bate com o pé direito no chão alcatifado. Confessa que precisou de alguns meses para aceitar a cirurgia ao outro pé. Médico veterinário Jacinto Adriano Mate estava num estágio no Parque Nacional da Gorongosa quando o desafiaram para participar na Maratona da Selva, uma iniciativa promovida pelo parque. Alguém partilhou uma foto nas redes sociais e o caso de Jacinto chegou ao conhecimento do ortopedista Nuno Craveiro Lopes, nascido e criado em Moçambique. O especialista ofereceu-se para pôr Jacinto a andar sem dificuldades. Jacinto está em Portugal há vários meses. Foi operado com êxito ao primeiro pé há quase um ano e ao segundo no mês passado. Está a aproveitar esta passagem por terras portuguesas entre intervenções e recuperação para fazer um mestrado em antropologia forense em Coimbra. Quer aplicar o que aprendeu na Gorongosa porque tem muito a agradecer.
So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything. You're everything to me, and I can't be without you. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me. Unconditionally, God, you stood with open arms, but I ran away 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, but I came running back into your. I knew you'd still be there. You'd never leave me gone. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones alive. I want to say thank you. Gone. I don't deserve. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me. And you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Oh, thank you.
Jacinto Adriano Mate, meu nome completo. É, nasci em Moçambique em 92 e me licenciei em 2012 em medicina veterinária. Tive a primeira conexão com o Parque Nacional da Gorongosa, que depois seguiu já a parte que interessa nas casas na entrevista.
Já vamos ver como é que o Jacinto chega aqui a Portugal e como é que estamos a entrevistá-lo depois da segunda intervenção cirúrgica para resolver um problema de nascença. Foi isso. O Jacinto nasceu com um problema motor, mas que não, acabou por não condicionar muito a sua vida.
Com certeza, sim. Eu nasci com esse problema chamado pé boto. Na altura nem sabia o que era. Então, ao longo do tempo fui habituando a viver com isto. E até pelo contrário, isto serviu de um estímulo para dar um pouco mais de esforço, para ter mais desempenho na escola, por saber que a escola seria a única alternativa para podermos suceder.
O seu pai apostou também na sua educação?
Sim, o meu pai é que foi a força motriz da minha educação. Ele que batalhou desde o início até o meu 12º ano. Até eu me lembro uma das fases em que tive que aborrecer ele por causa do... quando eu perdi o meu primeiro ano, em 2000, ele ficou furioso porque ele mesmo estava a apostar com todas as garras a minha educação. Ele apoiou bastante.
Na escola, às vezes as crianças são cruéis. Alguma vez teve problemas ou sempre conseguiu que os seus amigos respeitassem o Jacinto em todas as dimensões?
Por acaso eu era um Jacinto, no princípio, brincalhão, que tinha muitos amigos e não havia esse tipo de bullying. Uma parte da sociedade, da idade um bocadinho mais avançada, a falar das pessoas mais adultas e tal, sim, é que tinham algumas frases pejorativas. Ah, não estão a ver aquele senhor, aquele filho de mate, de pés curvos, então. Isso que às vezes chocava um bocadinho, sim. Mas na parte da minha idade, não.
Portanto, eram compreensivas. Também nasceu num país muito martirizado por uma guerra, não é? Portanto, também havia muitas pessoas com deficiências motoras, não é?
Sim, tem muitas pessoas com deficiências motoras, tem mais piores, são as minhas, infelizmente, em que o resto da vida estão a usar cadeira de rodas. Então, isso era uma situação também extraordinária, embora seja raro o meu caso, mas eles compreendiam. Na altura eu andava, fazia quase tudo. Só estou a ficar agora em cadeira de rodas porque tive a segunda intervenção cirúrgica, mas eu fazia quase tudo, com algumas limitações por causa do equilíbrio e também por causa de algumas dores na região que eu usava para pisar, porque não era a região propriamente própria para se usar para pisar, sim.
E conseguiu ter assistência médica? Era bem acompanhado? Porque é do sul de Moçambique, não é?
Era assistência médica geral, como qualquer cidadão lá. Se tem algum, por exemplo, tem malária ou tem alguma febre qualquer, por qualquer doença, ia para lá e sermos dados paracetamol e outros comprimidos mais comuns nas farmácias. E o comum era o sistema mesmo básico que eu tinha acesso.
O Jacinto, portanto, era um bom aluno. Já nos disse que perdeu um ano e que o pai ficou furioso, mas aplicava-se nos estudos, foi prosseguindo, chegou à altura de ir para a faculdade e aí o seu pai, a sua família, já não conseguia garantir. Mas mesmo aí também teve o apoio da comunidade.
Sim, na verdade é que quando comecei a viver longe dos meus pais, quando eu comecei a fazer a 8ª classe, a página da minha...
Porque é de uma aldeia, é?
De uma aldeia em que o ensino, na altura, ia até ensino primário completo, a falar de 7º ano. Então, houve necessidade com que eu deslocasse para a cidade mais próxima, que era a cidade de Chibuto, para fazer décima classe, aliás, oitava até décima segunda. E lá a página mudou. Por saber que eu estava longe de casa, senti-me mais envolvido na minha missão, que era os estudos. E aí comecei a aumentar o meu desempenho. Então toda a comunidade, incluindo crianças, gostavam muito, mas muito mesmo de mim. E aí recebi apoio até mesmo de professores para poder avançar com os estudos.
E aí chega à grande cidade, à cidade grande, e na Universidade Eduardo Mondlane, para um curso que não é nada fácil.
Sim, sim, com certeza. Para já mencionar, é a única instituição que leciona esse curso de medicina veterinária em Moçambique, é a Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Veterinária, é a única instituição. E cheguei lá em 2012, consegui me adaptar com o apoio da bolsa da universidade, que eu consegui através de apoio da comunidade também, que me forneceram a informação relativamente aos requisitos necessários, me ajudaram como se não bastasse a tratá-los. Sim, foi bom.
E depois, como é que foi andar na universidade? Dificuldades, descobertas, como é que foi?
Foi muito bom, às vezes chegámos ali com um bocado de orgulho, como se já fôssemos licenciados enquanto estamos no primeiro ano. Eu me lembro que cheguei com uma gravata na altura. Depois os mais velhos me puseram mesmo na minha posição, que era minha de fato. E aí percebi que na verdade não era assim como funcionavam as coisas e comecei a endireitar o caminho.
E teve que estudar muito?
Estudei muito, mas muito mesmo. Perder algumas noites fez parte da minha carreira.
E acaba o curso, e o que é que lhe acontece?
Acaba.
Quantos anos são? São quatro anos ou mais?
São cinco anos, incluindo seis meses de estágio. Acabo o curso em 2016, neste caso o quarto ano. Depois passo para o quinto ano, vou ao Parque Nacional da Gorongosa, por insistência com alguns supervisores, e fomos até o Parque Nacional da Gorongosa para estagiar, e eu terminei o curso com o trabalho feito no Parque Nacional da Gorongosa.
Insistência de quem? Dos supervisores ou dos alunos?
Assistência dos supervisores, em primeiro lugar, e uma parte dos colegas que queriam mesmo que um grupo nosso fosse a Gorongosa para representar a nossa turma e os moçambicanos no geral.
E como foi chegar à Gorongosa, que é um paraíso na terra, um parque cujo trabalho é destacado em todo o mundo, não é? Onde já se realizaram vários documentários da National Geographic e que continua sempre a trazer descobertas importantíssimas.
Primeiro, era um sonho considerado, por ser tão grande, não achei que fosse realizável chegar na Gorongosa, porque só falar na Gorongosa, em qualquer canto do mundo reconhece na verdade o que é Gorongosa. Agora, para chegar lá não foi nada fácil, com certeza. Não fui sozinho, fui com dois amigos, desde já que eu agradeço muito o apoio deles, João e Bilério. Fomos para lá com uma situação caótica, difícil, em que havia conflito militar, político-militar. Eu me lembro que ouvimos sons de disparos com soldados e homens, neste caso do outro partido, que era Renamo. Não foi nada fácil, mas o importante é que nós chegamos, fomos bem acolhidos e na verdade conseguimos viver na pele o paraíso da Gorongosa.
E o que é que faziam? O que é que, como estagiários, faziam ao longo desses meses, não é? Foram alguns meses. Onde é que viveram e o que é que fizeram?
Há um campismo preparado, neste caso com tendas montadas para os estagiários. Ficamos lá por um período de seis meses, aproximadamente. E fomos orientados, neste caso, pelos profissionais da área. Todos os dias cheios de atividades. Montar câmeras de detecção remota no campo para descobrir mais animais, para a monitoria dos animais. Também participar em alguns programas de fiscalização para vasculha e também para proteção, neste caso, do ambiente em si. Estamos a falar de participar em alguns seminários de documentar a biodiversidade, como documentar, como usar as ferramentas de documentação da biodiversidade. Tudo isso fomos aprendendo até com os profissionais internacionais que foram convidados para Gorongosa. E a parte em si da veterinária, que é a parte comum que todo mundo pensa, que mesmo já dar o dardo, estou a falar daquela seringa à distância, cerca de 20 metros, com uma arma própria para isso, um ar comprimido, e mobilizar leões. Eu me lembro que mobilizei uma leoa e um leão, um elefante, um búfalo. Então foi o mesmo extraordinário para mim mobilizar animais de grande porte desse nível. E conseguir tirar sangue, tirar amostra, por exemplo, de fezes de animais selvagens, e que eu sabia muito bem que alguns dos meus docentes não haviam tido aquela oportunidade. Para mim foi extraordinário.
Pode levar-nos até lá, Jacinto, até ao Parque da Gorongosa? Como é que é? É enorme, não é? E os sons, os cheiros, como é que é?
É enorme aquilo, só para ter alguma imagem. São 4.062 km², só a parte da área de proteção em si, e depois os animais, diversos animais que existem lá. É uma diversidade enorme mesmo. Só para terem alguma ideia, 100 leões, cerca de 600 elefantes. É uma coisa que dá para ver só vivendo de perto, que pode acreditar que na verdade aquilo é um paraíso.
E para um moçambicano, tem um jovem moçambicano, tem um peso especial de estar num local como a Gorongosa?
Antigamente, por causa de falta de conhecimento, também falta de integração, porque era uma fase inicial, era complicado, mas atualmente já é um privilégio. Pelo que eu, como que acompanhei, eu tenho acompanhado com meus colegas durante um ano de minha estadia no Parque Nacional de Gorongosa como bolseiro de investigação, tive o privilégio de acolher vários colegas que vinham participar de seminários de investigação, de documentação da biodiversidade, e quase todos eles queriam ficar lá, só que o espaço não permite com que possa acolher todos. Então se eles foram assinando alguns para estar lá, mas todos queriam estar, só para imaginar que o quão é importante, o quão se sente privilegiado os moçambicanos estar lá.
Deve ser de facto uma experiência espetacular, não é? E hoje, como é que é a sua vida? O que é que hoje faz na Gorongosa? Neste momento está em Portugal, numa pausa para tratamento e para estudo também. Mas explique-nos lá, qual é a sua ligação ainda à Gorongosa?
A minha ligação à Gorongosa, o vínculo é este mesmo, de receber o financiamento para a operação, em primeiro lugar. O segundo é naquilo que eu posso, porque trabalhei lá, colhi dados lá, alguns locais de campo eu explorei lá. Então, naquilo que eu posso, vou ajudando em termos de informação, conselhos. Também participei de um programa dos estagiários, em que leva-se jovens de Zona Tampão para o parque, para serem ensinados matéria de matemática, química, isso para permitir com que não tenham menos dificuldade em ingressar nas universidades públicas de Moçambique. Então, quando estou lá, dou um pouco de apoio nessa formação de jovens, porque era a minha missão na altura, era pago por isso. E também agora já faço parte de um projeto chamado Projeto Paleoprimatas da Gorongosa, dirigido por Susana Carvalho, uma nacionalidade portuguesa. E estou muito feliz por estar conectado a ela. E uma vez ao ano, no período de junho a julho, sempre estou lá com ela a trabalharmos, a documentarmos, para ver se conseguimos provar que a Gorongosa faz parte do berço da humanidade.
I found love in you. And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. This is why I love you, because you love me. You love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you, because you love me. You love. In you.
and no other love will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Forever and a while, in my heart is where you'll stay. And this is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Oh, this is why I love you. Because you love me. You love me. The stars have all aligned, and right now is the perfect time to say, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.
Agora estou em Coimbra a fazer mestrado em antropologia forense. Esse mestrado surgiu exatamente no âmbito como um dos objetivos do projeto Paleoprimatas da Gorongosa, porque ao longo das escavações, das investigações que são feitas no parque, são descobertos alguns esqueletos humanos devido à época da Guerra Civil, que fustigou muito. Alguns não se sabe se são recentes, são antigos, ou aproveita a situação antiga para poder libertar alguns indivíduos recentes, apodrecerem lá, não haver inteiro condigno. Então, com isso, com o meu mestrado, irei dar o meu contributo para esclarecer esses casos todos. Então, é com esse objetivo que surgiu esse mestrado.
Vai sempre por caminhos difíceis, parece uma coisa tão difícil. Antropologia forense não deve ser nada fácil.
Ah, na verdade, na vida nenhuma não é nada fácil. É mesmo com dedicação, com empenho. É, tudo que a pessoa faz pelo gosto não se torna difícil. Consegue-se realizar.
E está no primeiro ano?
Sim, estou no primeiro ano. Daqui a um mês eu terminar o primeiro semestre e vou seguir.
E são quantos anos?
São 2 anos completinhos.
Sim, senhor. Mais a tese, não é? Que vai ser também
mais
nesta...
a tese, sim. Mas 2 anos inclui já um semestre de tese aí, de investigação. Pode ser aqui, pode ser mesmo. E gostaria de fazer na Gorongosa. E faço a tese e termino o mestrado.
Já me explicou tudo o que a Gorongosa lhe trouxe e acabou também por trazer esta solução médica para o seu problema, um problema que seria muito difícil de resolver no seu país. Como é que isso aconteceu?
O problema, neste caso de PTP Boto, sim. Isso aconteceu como se fosse uma brincadeira. Ninguém esperava, ninguém de nós. Eu entrei no parque num grupo de 5 bolseiros. Bolseiros era uma designação das pessoas que eram formadas para trabalhar na Gorongosa, para orientar algumas atividades. E eles um dia me aconselharam: há programa de maratona, vai concorrer já sinto. É, mas não, eu mesmo no campo não consigo defender a bola, como é que vou conseguir concorrer? Mas se for a correr de 10 metros e não conseguir avançar mais, peça a cara, haverá caras para si, vão te evacuar. Acabou. O importante é o ato de você participar, que vai contar muito.
Na Maratona da Selva.
Na Maratona da Selva, o que aconteceu em 2017. Então fui para lá, com o incentivo dos meus colegas e tal. Um deles é o Matthew Jordan, que nunca vou me esquecer dele. Fui para lá, entrei, era de fazer inscrição. Fiz inscrição no próprio dia, levei camiseta da maratona no próprio dia, comecei a correr nas calmas. Às vezes, no momento em que eu cansava nas subidas, eu andava mesmo. E só me lembro que comecei, olhei para frente e vi já a fita que é mesmo o final. Comecei a correr com o apoio das pessoas, com aquele barulho de todos, já sinto, comecei a correr de formas extraordinárias que consegui cortar a meta. E todas as televisões, as pessoas estavam lá, começaram a filmar, espalharam as imagens pela internet, e uma das fotografias foi cair nas mãos do médico português, Nuno Craver Lopes, e ele se pronunciou para me operar. E assim como surgiu a oportunidade.
Então, ele é que disse: quero operar o Jacinto, não é? Sim. Quero dar-lhe outras possibilidades na sua vida. Como é que foi esse primeiro contacto? Lembra-se como é que soube da notícia? Como é que aconteceu esta ligação a este médico?
O primeiro contacto não foi com ele, foi com os diretores do parque, as pessoas que através das quais ele recebeu as fotografias. Chamaram-me numa tarde. Estava meio preocupado, porque eu pensei que alguma coisa tivesse funcionado mal, porque eu estava a trabalhar lá. Chegaram lá, começaram a me contar: olha, sinto essa oportunidade. Fiquei mesmo chocado, porque para mim não havia chance de eu voltar de andar tal como outros andam. Então eu disse: não, isso é preciso eu pensar algum tempo. Estou a pedir um tempo para pensar. E ao longo do tempo falei com o meu pai, falei com minha mãe, mostraram alguma relutância em termos de decisão, mas no fim de tudo foram unânimes e disseram: sim, filho, força, se for fora do país, vá, avance. E mais tarde eu já fui ter com o médico, em contato com o médico, foi contato indireto, neste caso foi através do WhatsApp, quando o diretor de comunicação Vasco Galantes, que desde já estimo bastante a contribuição dele na minha operação, e veio para cá e me pôs em contato com o médico, falamos, ele me explicou todas as técnicas, todas as intervenções, tudo de uma forma pormenorizada o que ia acontecer na intervenção cirúrgica. E aí ganhei mais convicção com o historial do médico e eu disse: sim, estou entregue, tenho que ir.
E quando é que aconteceu essa primeira intervenção?
A primeira intervenção aconteceu às 19 de janeiro, sim, e tive alta no dia 21 de janeiro.
E estamos agora já depois da segunda intervenção. Portanto, a intervenção foi num dos pés, não é? E agora está no outro pé. E como é que se sente? Como é que correu esta recuperação? E como é que partiu para esta segunda intervenção?
É interessante isto. A primeira intervenção foi no pé direito. Tive 3 meses com os ferros, chamado aparelho de Lizarov, para correção. Tive 1 mês com imobilizado, neste caso com gesso. Depois passou-se para fisioterapia. O período total, acredito que para poder me sentir que não me arrepender por ter entregue o pé para ser intervencionado, foram mais ou menos 10 meses. Tudo 10 meses é que eu posso conseguir já ter convicção de sim, agora já posso entregar o outro, porque isto vale a pena e eu sinto alguma melhoria. Foi mais ou menos isso.
Precisou mesmo de sentir que todo este esforço deve ser também muito doloroso, não é? E a recuperação deve ser muito difícil, deve haver muitos momentos de desespero também, não deve ser nada fácil.
Com certeza, sim. Eu sou uma daquelas pessoas, como diz um dos meus amigos que me recebeu no aeroporto, que desde já aproveito a agradecê-lo, José Canelas. Ele diz que consigo esconder as dores e mostro o sorriso mesmo quando estou com dores, e eu não percebia na altura, mas agora já percebo. Há dias em que eu dormia às 3, dormia às 4, por causa das dores, toda noite era dores. Depois eu dizia: maldita hora em que eu aceitei a intervenção cirúrgica, essas coisas todas. Mas depois de ver os benefícios, neste caso de ver o pé já funcionar, eu disse: não, vale a pena. Mesmo se for a segunda vez a dizer vamos, eu iria. Então, isso mesmo é que me leva, é que me levou, na verdade, a ter mais convicção e mais ânimo em entregar o pé esquerdo que já está neste momento intervencionado.
E essa intervenção é o quê? Estou a ver, neste momento as pessoas não estão a ver, mas o Jacinto está sempre a bater com o seu pé direito. O seu pé direito está totalmente funcional.
Está a funcionar. Consigo fazer marcha normal. Tenho alguma limitação que sempre terei, que é a flexão dorsal, levar o pé para cima. Mas em termos de dor já desapareceu por completo. Já consigo descer as escadas, consigo subir, consigo andar o mais rápido que posso. E a dificuldade que tinha era em coordenação. porque os pés eram diferentes, um direito, o outro torto. Eu ficava sempre inclinado, às vezes tinha alguma fadiga no lado. Então isso é que percebi, que na verdade era por causa da defesa dos pés, não necessariamente o problema do próprio pé intervencionado. Está muito bom, eu gostei da intervenção e gostei do resultado, já do sucesso da operação.
Tem com certeza muitas próteses, não é? Não sei como é que foi a reconstrução esta correção do seu pé. Tem
Próteses, só foi montagem do aparelho Elizarov, ferros, que é um grupo de ferros montados com parafusos, com algumas áreas de charneiras dobradiças, que vai se rodando com as ferramentas, como se fosse na mecânica mesmo, rodando aos poucos. Então a rotação, a correção ocorreu milímetro por milímetro até ao final do processo. Do momento, removeu-se tudo que é ferro, é só osso, estou eu lá completo, não há prótese nenhuma.
Parece impossível, não é?
Parece impossível, porque fez-se crescer músculo, vasos, nervos, quase tudo que faz parte da construção do pé.
Isto é algo que supera tudo aquilo que o Jacinto já tinha imaginado?
Sim, supera tudo, porque aquilo é como se fosse a forçar todas as estruturas do pé a crescerem de forma sincronizada, ou seja, ao mesmo tempo. Vasos, nervos, estamos a falar dos músculos, da pele, tudo cresceu de forma harmonizada até ao fim. E isso é algo mesmo extraordinário e espetacular para mim. Estou muito feliz.
Parece que a vida o preparou para isso, porque até por ser de medicina veterinária percebe de anatomia, e se calhar outra pessoa ficaria mesmo muito mais assustada do que o Jacinto. A vida foi abrindo os caminhos, parece.
Com certeza. Eu acho que o curso de medicina veterinária me preparou o suficiente para poder interpretar os fenómenos. Porque logo que o médico começou a explicar o que ia fazer, vou fazer intervenção no osso X, eu disse sim, no osso X. E o outro a dizer, o osso também é que fica o osso X, eu completava a frase, osso X. Então ele disse, tá bem, havia esquecido de ser médico veterinário. Tá bem, então entende esse processo. Começou já me explicar de forma profissional e foi fácil para ele fazer-me perceber as coisas. E como se não bastasse, em termos daquele medo, por já saber como se faz esse tipo de intervenções, quais são as estruturas que são envolvidas, então isso de alguma forma contribuiu para a libertação do meu medo.
E como é que se sente agora? Sente-se muito diferente? Quer dizer, o Jacinto é o Jacinto, não é? Mas claro que uma pessoa ter uma locomoção perfeita para alguém que teve dificuldades ao longo de toda a vida deve ser algo verdadeiramente maravilhoso.
É mesmo algo excepcional, que eu estimo bastante, e apenas o que eu faço, e sempre eu digo obrigado às pessoas que deram o seu contributo nisso, porque só o custo das intervenções, mesmo que eu trabalhasse toda a minha vida, ficar alguns, me privando algumas necessidades básicas para pagar, eu acho que não conseguiria pagar. Então o financiamento foi algo crucial. Por isso eu agradeço ao Pacto Nação do Gorongosa, à Fundação CAR, Greg Carr em especial, e aos seus companheiros e aos seus conselheiros também agradeço bastante. Agradeço ao médico também por ter se oferecido a me operar. É mesmo algo inédito. Eu estou mesmo ansioso para pôr já os dois pés a funcionar e eu me sentir mesmo diferente nos dois pés. Isso é que é importante.
Não faltará muito para correr verdadeiramente a Maratona da Selva?
Não falta muito. Para já estou a planear em fazer o meu primeiro desafio em abril de 2020. Vamos ver se eu consigo.
Vai ficar aqui em Portugal ainda há algum tempo, vai recuperar, fisioterapia também, não é? Como tinha dito, mas deve ser uma pessoa muito disciplinada. É preciso ter muita disciplina também para garantir uma recuperação completa, não é? E uma reabilitação como se deseja.
Com certeza, é preciso muita paciência, seguir o que o médico diz, seguir o que o fisioterapeuta diz. Por mais que haja dores, sempre seguir com todos os detalhes. E também tenho aquele espírito de seguir tudo e querer um pouco mais de mim para poder ficar melhor em mais breve, curto espaço de tempo, sim.
E os seus pais? Já viu os seus pais? Porque está cá já há muitos meses. Não sei se já os viu.
Em julho eu fui para casa. Infelizmente não tenho o meu pai. parece que Deus destinou isso, não queria que ele visse o sucesso da intervenção. Ele só autorizou que eu pudesse ser intervencionado, mas o sucesso nem sequer viu. Até quando já parti de lá para cá, ele já veio a partir destra para melhor. Minha mãe gritou e ficou muito feliz com a situação, olhou para mim, começou a pestanejar muitas vezes, queria mesmo saber se estava a sonhar ou era uma realidade. Eu disse, mamãe, é realidade, pega, toca e sinta que isso mesmo é uma realidade. Sim, é uma família muito grande, mas graças a Deus nós somos muito unidos. Através dessas plataformas, dessas redes sociais, ajuda muito o WhatsApp. Tenho recebido videochamadas das pessoas, estão mesmo lá, meus irmãos já me ligarem sempre. Mano, como estás? Está a doer muito. Agora como é que é? Tomou comprimidos. Nem parece meu irmão mais novo, até parece mais velho. Sempre a me controlar minuto por minuto. Então eu me sinto muito orgulhoso por ter eles na minha vida. Amo-lhes muito.
Quando sair, vai voltar à Gorongosa? É uma possibilidade, é o seu sonho também?
Sim, é meu sonho também, dependendo das circunstâncias da vida, porque nunca se sabe, né? Mas, por enquanto, o meu sonho é voltar à Gorongosa, dar o meu contributo. Não necessariamente porque é uma empresa, como posso dizer, área de conservação de referência, mais estável, porque podia estar em uma outra área de conservação e ajudar a desenvolver para ser como Gorongosa. Isso é um fato que também estou a pensar, mas é pelo... como posso explicar isso? É como se fosse um obrigado à área de conservação que virou a página da minha vida. Então, dar o meu contributo para melhorar mais, dar um pouco mais de mim, como sendo um obrigado por aquilo que fiz. Sim.
Oh, I'm glad.
manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
E seguimos ainda com a música de Mano Dibango e depois Caixa.
Allons-y. To Bombay, it's the the same thing in your ear when you wanna partake. Give me a, I like that, come again. I go for life in my school bus, learning from one till I turn to dust.
Si c'est y'a pour parler, y'a pour danser. Si c'est pour faire concis ou j'ai voyagé. Ou t'es parti pour vrai d'autres pays. À présent connaître la vie.
If you're looking at a music aquarium, I'm a sound librarian. I spread love, set it, set it. Africa, West Indies, and Haiti. Yes. So caliente, solamente sonido para la gente. You in movimiento, my system say
me whoa,
my sound selection say
me whoa,
come again with style from all around. De janvier à janvier say
me whoa,
pas j'oublier, c'est pour évoluer. De New York City jusqu'à Soweto Day, my music never dies, just illuminate. Better recognize with the cry in the eye. Looking at a music aquarium, I'm a sound librarian. I spread love, city to city, Africa, West Indies, and Haiti. You're looking at a music aquarium, I'm a sound librarian. I spread love, city to city, Africa, West Indies, and Haiti. I've been traveling from China to America like a troubadour, nigga from Antarctica. Now all I wanna do is sing my song, yeah. Tell a nigga try if they can't prove me wrong, yeah. You're looking at a music aquarium, I'm a sound librarian. Ah, spread love, city to city, Africa, West Indies, and Haiti. You're looking at a music aquarium, I'm a sound librarian. Ah, spread love, city to city, Africa, West Indies, and Haiti.
Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.